Boa noite a todos. Satisfação poder estar aqui novamente na Câmara Legislativa, cumprimentando de forma rápida e especial o presidente da Câmara, o vereador Alexandre Pereira, os demais vereadores, a toda a população, os escoteiros aqui presentes nessa noite. Na semana passada a gente esteve junto também na sessão itinerante no Clube Esportivo 10 de Junho. Algumas pessoas, até vereadores, depois da sessão me questionaram por que eu não me manifestei, não fui questionado, mas por que eu não me manifestei em relação a um questionamento, não um questionamento, mas uma situação que eu chamo de até uma pseudo-denúncia que foi colocada naquela noite sobre a viabilidade construtiva do nosso abatedouro público municipal. Em decorrência disso, eu, durante essa semana, na semana passada também, eu escrevi um pequeno artigo que eu trouxe para vocês, deixo uma cópia aqui até com o presidente da Câmara, que eu acho bastante pertinente e que gostaria que se tornasse recorrente quando a gente, principalmente, tem uma obra pública de tamanho impacto, como é esse nosso abatedouro municipal. No ano de 2017, quando não tinha nenhum tipo de envolvimento político ainda, mas sempre preocupado, claro, com a realidade do nosso país e não só a realidade do nosso município, eu criei uma postagem, que até eu pediria que o Milton Júnior colocasse aqui, que eu não cumprimentei, desculpa, Milton, boa noite. Eu coloquei uma postagem com uma imagem, à época, vocês devem lembrar da Operação Carne Fraca. Quem me acompanha em rede social, e pode até acessar meu Instagram, está lá no dia 19 de março de 2017, eu coloquei essa imagem com uma frase em inglês que significa apoie o seu açougueiro local. Era uma campanha que estava sendo iniciada à época, não só em relação a açougues, abatedouros, frigoríficos, mas também a pequenos produtores de queijo, pequenos produtores de pães e demais artigos, produtos alimentícios de origem local. E eu coloquei a seguinte frase embaixo: molho de tomate com pelos de roedor, de ratos, cerveja com uso excessivo de milho e outros insumos baratos e de baixa qualidade. Aí eu coloquei os pombos, eu prefiro crer que são fraude. Não sei se vocês lembram de uma imagem, um vídeo que circulava na internet, de um moinho de uma grande cervejaria, onde os pombos entravam junto com os cereais e acabavam sendo, espero que não, né, moídos junto para se fazer cerveja. Espero que não seja verdade aquilo. O leite com formol, né, que foi muito falado à época também, leite adulterado, a carne podre misturada com papelão e tantos outros casos envolvendo gigantes corporações que praticamente monopolizam o nosso mercado. O atual formato de consumo engoliu o pequeno produtor, o artesanal, o contato direto com o cliente, o respeito e o bom senso com o consumidor. Espero que depois de todas essas ocorrências, o povo acorde um pouco e busque um retorno gradativo do consumo consciente de produtos locais e de reconhecida qualidade. Eu achei pertinente colocar essa postagem que eu fiz de 19 de março de 2017, quando eu criei, após essa ampla exposição da Operação Carne Fraca no Brasil. Trabalhando também no ramo da gastronomia e preocupado com as crescentes denúncias e irregularidades encontradas na produção de uma série de produtos alimentícios de consumo contínuo e que fazem parte do dia a dia da população brasileira e local também, eu acreditava à época ser pertinente a discussão sobre a descentralização da produção de alimentos, visando maior controle, consciência e um fomento da economia local, através de produtores pequenos e de reconhecida importância para a comunidade. Essa operação Carne Fraca da época, que foi iniciada em março de 2017 pela Polícia Federal, ela expôs um esquema de corrupção no setor de carnes brasileiro, envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura e gigantes empresas como a JBS e a BRF. A investigação revelou práticas como suborno para liberar certificados sanitários, comercialização de carne vencida, papelão em produtos cárneos, uso de químicos para manipular produtos estragados e fraudes em análises laboratoriais, especialmente para a salmonela. Ela foi dividida em três fases, essa operação, envolvendo 21 frigoríficos, resultando em prisões, interdições e um grande impacto econômico, com queda nas ações das empresas, embargos de 14 países e prejuízos à imagem da carne nacional brasileira. Analisando somente essa situação, uma das maiores operações do mundo envolvendo um crime contra a população, um prejuízo econômico, e um grave risco de saúde, a conduta de inibir práticas semelhantes através do fomento e incentivo a pequenos produtores locais, focados em conformidade, transparência e ética, torna-se imprescindível e extremamente importante para a gestão pública municipal, preocupada com a saúde, a economia e a qualidade de vida da nossa população. No ano de 2024, no ano passado, então, o município de Guabiruba iniciou a construção de um abatedouro público municipal. E aqui coloco como um anseio antigo dos pequenos produtores locais e um projeto do governo já de mandatos prévios ao atual, trazendo uma série de benefícios para a população que eu passo a enumerar a partir de agora. O primeiro, claro, a regularização dos abates clandestinos. Os abates clandestinos representam um problema recorrente em muitos municípios e também no nosso, especialmente em áreas rurais ou com a fiscalização limitada. Essas práticas realizadas sem controle sanitário expõem a população a riscos de doenças zoonóticas, como brucelose e tuberculose, além de contaminantes biológicos e químicos. Um abatedouro público municipal, devidamente regulamentado e fiscalizado por órgãos como a Vigilância Sanitária e o Serviço de Inspeção Municipal, pode centralizar o abate de bovinos e suínos, garantindo que o procedimento siga uma norma sanitária e de bem-estar animal. Com um rebanho municipal de mais de 2 mil bovinos, aproximadamente 700 suínos, e estava até aqui conversando com o Wilson, uma criação de ovinos em crescente expansão, né, Wilson? O município possui uma produção pecuária significativa, mas de escala moderada. Aqui também temos um grande produtor, o ex-vereador Valdemiro Dal Bosco, o que sugere uma demanda de carne local que pode ser atendida por um abatedouro de porte pequeno a médio. A regularização dos abates reduzirá a informalidade, permitindo que os produtores locais atendam às exigências do mercado formal, com emissão de selos de inspeção e acessem cadeias de distribuição mais amplas. Segundo ponto muito importante, segurança alimentar. A segurança alimentar é um dos pilares centrais dessa iniciativa. Um abatedouro público equipado com infraestrutura adequada, com câmaras frias, áreas de desossa, tratamento de resíduos e acompanhamento veterinário, assegura que a carne produzida seja segura para o consumo. No contexto do nosso município de Guabiruba, com uma população aproximada de 25 mil habitantes, que consome carne bovina e suína regularmente, seja por meio de açougues, mercados ou o consumo com abate doméstico. Para se ter uma ideia, apenas um mercado, que eu não vou citar o nome aqui no nosso município, comercializa aproximadamente 160 carcaças bovinas e 140 suínas mensalmente, adquiridas de abatedouros de outros municípios, aumentando os custos de transporte e logística, e não trazendo qualquer incentivo à cadeia produtiva local. A oferta de carne inspecionada reduz o risco de doenças transmitidas por alimentos e eleva a confiança dos consumidores na qualidade do produto local. Além disso, o abatedouro pode implementar boas práticas de manipulação e rastreabilidade, permitindo identificar a origem do animal e monitorar eventuais problemas sanitários. Essa estrutura também facilita a capacitação de trabalhadores e produtores em técnicas de abate humanitário e manejo higiênico, promovendo uma cultura de responsabilidade sanitária na cadeia produtiva. E o terceiro, o fomento à economia local. A construção do abatedouro tem o potencial de dinamizar a economia do município em várias frentes. Primeira delas, claro, a geração de empregos. A operação demandará de mão de obra direta, açougueiros, inspetores, limpeza, administrativa, enfim, e indireta, com transporte, manutenção de equipamentos, fornecimento de insumos. Para o nosso município, então, a criação, com certeza, de dezenas de empregos diretos e indiretos pode ter, sim, um impacto significativo. O fortalecimento da cadeia produtiva, os produtores locais que hoje enfrentam uma dificuldade para comercializar os seus produtos, devido à falta de certificação sanitárias, poderão acessar o mercado formal, como açougues, supermercados e até outros municípios, eventualmente. Isso aumenta a renda dos pecuaristas e estimula a produção local. A comercialização de subprodutos, além de carne, claro, o abatedouro pode viabilizar a comercialização de subprodutos como couro, sebo, ossos, que podem ser vendidos para curtume, cosméticos, rações, agregando ainda mais valor à sua produção. A redução de custo para o consumidor. Com uma oferta de carne local e inspecionada, o município pode reduzir a dependência de fornecedores externos, diminuindo o custo logístico e, potencialmente, claro, o preço para o consumidor final. E a atração de investimentos. Um abatedor, como acontece aqui no município vizinho de Botuverá, que hoje está sem abatedor, até eles conseguirem regularizar o abatedouro deles, mas pode atrair pequenos empreendedores, como fabricantes de embutidos ou processadores de carne, diversificando também a nossa economia local. Claro, é claro e óbvio que, apesar de todos os benefícios, a construção e a operação de um abatedouro público enfrenta diversos desafios que exigem um planejamento cuidadoso. Primeiro, claro, o investimento inicial. A construção de um abatedouro com infraestrutura mínima, recepção, abate, desossa, refrigeração com câmara fria, tratamento efluente, exige, claro, um investimento significativo. E, nesse sentido, a gente deve agradecer imensamente a doação espontânea de uma área privada para a edificação do referido projeto, gerando importante economia para o município e viabilizando, assim, a sua construção. Manutenção e operação. Além do custo, claro, de construção, a manutenção do abatedor com energia, água, salários, insumos, exige um orçamento contínuo. A gestão eficiente, possivelmente por meio de uma associação de produtores, pode reduzir esses custos. A capacitação e a adesão dos produtores, muitos pecuaristas podem, num primeiro momento, resistir à formalização, devido aos custos adicionais, às taxas de abate, o transporte, ou a falta de familiaridade com as normas sanitárias. Para isso, campanhas de conscientização e incentivos, como subsídios iniciais, podem facilitar essa transição. Uma possibilidade é atender também produtores de municípios vizinhos, ampliando a escala e a viabilidade econômica. Impactos ambientais: o abatedouro gerará resíduos sólidos, como ossos, vísceras e efluentes líquidos, que exigem um tratamento adequado para evitar a poluição dos nossos rios e solos. A inclusão de uma estação de tratamento e parcerias com a reciclagem de subprodutos são essenciais. E o quinto, então, modelo de gestão e parcerias, que eu também estava comentando ainda há pouco, para garantir a sustentabilidade do abatedouro, o município pode adotar diferentes modelos de gestão. O primeiro seria a gestão pública direta, que eu particularmente acho inviável. O município assume a construção e a operação, nesse caso, com recursos próprios ou de programas governamentais. A parceria público-privada, onde uma empresa privada operaria o abatedouro, enquanto o município garante a infraestrutura ou até subsídio. A associação de produtores, e aqui no município, através da ADERGE, a Associação de Agricultores aqui no município de Guabiruba, onde os produtores se organizam, então, numa associação ou cooperativa, dividindo os custos e os lucros, com apoio técnico da Prefeitura Municipal, que eu acho a situação mais viável. Ou através de um consórcio intermunicipal, onde o município e o abatedouro podem atender municípios vizinhos, múltiplos, dividindo os custos e ampliando a escala de operação. No quesito impacto social e cultural, além de todos os benefícios econômicos e sanitários, o abatedouro público pode fortalecer a identidade do município como um polo pecuarista também, valorizando a cultura local associada à produção de carne. Eventos como feiras agropecuárias ou festivais gastronômicos podem ser promovidos para destacar o produto local, atraindo turistas e gerando renda adicional. Concluindo, então, ao meu ver e na minha conclusão desse artigo, a construção, é claro, se a gente não visse viabilidade na construção de um abatedouro público, é claro que ele não estaria sendo executado. A construção de um abatedouro é uma solução viável e estratégica para o nosso município, com potencial para regularizar os abates clandestinos, garantindo segurança alimentar e fomentando a economia local. A iniciativa, claro, exige um planejamento adequado, principalmente para essa questão da gestão, considerando o investimento inicial, a operação e os impactos ambientais e a adesão dos produtores, com uma abordagem integrada que combine recursos públicos, parcerias e o engajamento da população. O abatedouro pode se tornar um motor de desenvolvimento sustentável, beneficiando então mais de 25 mil habitantes e fortalecendo a cadeia produtiva da pecuária local. Seria o que eu tenho para colocar. Vou deixar uma cópia com vocês, acho pertinente, então. A população nos cobra também, cobra principalmente de vocês, e eu achei interessante trazer esse material e espero que vocês tenham gostado e seja produtivo como informação para a nossa Casa Legislativa. Muito obrigado, uma excelente noite, esperamos sempre ter vocês como parceiros lá na Prefeitura Municipal e nos ajudando, né, nos auxiliando a tomar essas decisões importantes para o nosso município de Guabiruba. Muito boa noite, mais uma vez obrigado.